Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição com o tema pelo apuramento de responsabilidades políticas e criminais do caso de maus-tratos a 73 animais em Foscoa. Começo por saudar o representante dos peticionários, mais propriamente o Sr. Presidente da Direção do Núcleo Intervenção e Resgate Animal, IRA, o Sr. Tomás Pires, e cumprimento também as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados dos diversos grupos parlamentares presentes. Recordo apenas que há uma grelha de tempos que certamente terá sido enviada ao Sr. Tomás Pires, todos os deputados conhecem a grelha de tempos, mas é importante também definir que o senhor vai ter uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar fará uma intervenção e depois, novamente para finalizar, fazer uma conclusão ou responder às questões levantadas, o senhor Tomás Pires terá novamente 10 minutos para concluir. Vamos então, também quero agradecer a sua presença, ainda que de forma remota, para esta audição e para não tomarmos mais tempo, porque a seguir vamos ter um plenário, vamos dar então início a esta audição. Senhor, o senhor, portanto, tem a palavra. Faça o favor. 10 minutos. Não se, eu peço desculpa, não se está a ouvir. Se calhar vamos precisar aqui de uns segundos.
Consegue-me ouvir agora?
Ah, já está. Obrigada. Força.
Estava a agradecer então a presença de todos perante esta petição, este momento que originou esta petição, com o objetivo de apurar responsabilidades políticas e criminais no caso de maus-tratos a 73 animais, onde tivemos intervenção, isto no dia 30 de maio de 2025. Nós fomos solicitados pelo, na altura, o ICNF, que era quem tutelava o bem-estar animal, animais de companhia neste caso, e fomos solicitados para apoiar uma intervenção de grande envergadura devido ao elevado número de animais em Foscoa, em Vila Nova de Foscoa. Esta intervenção consolidou também a intervenção de mais três associações, duas associações, Amidas e o Santuário Animal Vida Boa, e culminou, conforme já tinha descrito, no resgate de 73 animais. Alguns desses animais acabaram por falecer devido aos maus-tratos continuados, enquanto estiveram alojados nas instalações do identificado canil municipal de Foscoa. E ao fim deste período de tempo, quase um ano que já fez, desde a intervenção que culminou no resgate destes animais, ainda não se verificou o apuramento dessas mesmas responsabilidades. Portanto, aqui gostaríamos de deixar claro que continuamos interessados em perceber se efetivamente estão a ser acusados criminalmente a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a Médica Veterinária Municipal, quem é que é responsável pelo estado destes 73 animais, a quando a nossa intervenção conjunta com a Guarda Nacional Republicana e com o ICNF, porque até o momento das sessões que já anteriormente foram realizadas e que nos foi comunicado, a Câmara Municipal diz que estava alocada a responsabilidade à Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia empurra para a Veterinária Municipal, a Veterinária Municipal facilmente diz que era contratado e o contrato dela não previa horas suficientes. Portanto, até o momento, até à data de hoje, passado quase um ano, ainda não conseguimos entender o que é que está a ser feito relativamente também ao bem-estar desses animais que existem no município, porque apesar de terem sido desativadas pelo Ministério Público as instalações consideradas canil municipal, o que é que continuam a existir situações e animais que carecem de apoio da Câmara Municipal? Gostaríamos de entender então o que é que está a ser feito pela Câmara Municipal, pelo atual Executivo, que medidas é que estão a ser implementadas para assegurar o bem-estar, as políticas de bem-estar animal e a legislação atual em vigor. Portanto, e se está a ser apoiado, se estão a dar apoio às associações locais para se substituírem ao CRO, e o que é que, para que finalidade é que está atualmente a ser utilizadas as instalações que eram anteriormente designadas como CRO?
Muito bem, Sr. Tomás Pires, não sei se terminou sua intervenção.
Sim, já terminei.
Então, olha, muito obrigada pelo cumprimento do tempo, foi ótimo, dá-nos muito jeito, e também agradecer a sua intervenção. Vou então passar a dar a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Ferreira. Faça favor, tem até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Presidente da Neira, Armando Pires Tomás. O caso do canil de Vila Nova de Foscoa marcou-nos garantidamente a todos. Nesta casa foi altamente discutido, ouvidas várias entidades e não restam dúvidas absolutamente nenhumas quanto à nossa solidariedade para com todos os que viveram a situação. Infelizmente, nenhum de nós pode reverter o passado, mas podemos seguramente aprender para que não sejam cometidos erros semelhantes no futuro. Nesse sentido, e apesar de ser comparável, de não ser comparável, o horribilis do sucedido em Foscoa, recordamos que na sequência da tempestade que assolaram o país, o Governo considerou apoios a entidades de proteção animal. Foi criado um regime excepcional e temporário de apoio financeiro na forma de subvenção não reembolsável para associações zoófilas e entidades que abrigam animais afetados, nomeadamente em regiões muito atingidas, como Leiria e Coimbra. Também, em termos do Orçamento de Estado, foi aprovado um aumento de verba na temática da proteção animal e o Governo, através da DGAV, tem realizado várias sessões de esclarecimento, troca de experiências e recolha de inputs para que a lei dos homens possa responder à dinâmica dos animais. Face ao exposto e tomando nota também das vossas preocupações, que são coincidentes com o que tem sido apresentado e discutido nesta Casa, em sede da Comissão de Agricultura e Pescas, e já tendo em conta também todas as preocupações que nos manifestou agora na sua intervenção, portanto, gostaria, para terminar, que nos dissesse, portanto, no seu entender, o que é que considera ainda não ter sido esclarecido nas audições anteriores e, sobretudo, que medidas ou legislação considera necessária realizar para que estas situações não se repitam. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e também pelo cumprimento do tempo. Vou então dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, faça o favor, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra até 5 minutos. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas. Agradeço por permitirem fazer a intervenção. E queria agradecer, obviamente, aos peticionários por nos trazerem este assunto e, mais do que isso, por terem agido quando foi preciso agir para salvar estes animais. Muitas das questões que foram colocadas nós não temos necessariamente resposta, embora a Assembleia da República já se tenha debruçado sobre o assunto. Foram feitas várias entidades aqui, através da Comissão de Agricultura, relativamente a este tema. Sabemos que há um processo judicial e sobre esse não temos grande informação, obviamente, a acrescentar, mas da nossa parte também achamos que subsistem várias dúvidas que devem ser esclarecidas e, mais do que isso, este caso em particular dá-nos o exemplo de coisas que não estão a correr bem e que têm que ser vistas noutros casos também. Um deles é o facto, que eu acho escandaloso, desta Câmara Municipal ter recebido 220 mil euros em 2022 para modernizar o canil e o canil estava na situação em que estava e os animais estavam na situação em que estavam. Eu tive a oportunidade de confrontar o ICNF na altura sobre esta temática e percebemos que realmente não há nenhum processo para verificar nem a transparência dos apoios, nem o que é feito concretamente com eles e, portanto, parece-nos que é fundamental que se faça uma reflexão sobre isto para assegurarmos que, efetivamente, portanto, há uma fiscalização dos dinheiros que são dados aos municípios. Depois, outro dos pontos que a petição mencionava seria colocar o tema na agenda parlamentar, promovendo o debate nacional sobre as falhas na política de bem-estar. E é aqui que nós gostávamos de colocar algumas questões ao Sr. Presidente do IRE, portanto, o primeiro peticionário, no sentido de percebermos, uma vez que é uma instituição que está no terreno, que sabe exatamente os desafios, as dificuldades, tanto do ponto de vista legal como prático, eu gostava de aproveitar a presença para perguntar algumas coisas. coisas. Nomeadamente, eu não sei se costumam fazer denúncias à DGAV, sei que têm alguns casos que são feitos em articulação com a DGAV, mas não sei necessariamente se fazem denúncias. E, por exemplo, se no caso de Foscoa, se já teria sido ou não denunciada à DGAV anteriormente a situação, mas penso que nesta altura até era o ICNF, exatamente, ou se já teriam feito isso ao ICNF, mas em geral se costumam fazer denúncias à DGAV e se sentem que a DGAV tem as condições necessárias, todos os meios ao seu dispor para proceder a uma fiscalização que seja minimamente eficiente. No que diz respeito aos centros de recolha, nós temos conhecimento de outros casos de canis ilegais, digamos assim, o que não quer dizer que os animais estejam em situação de maus-tratos como estava o de Foscoa, mas sabemos de outros casos de canis que são municipais e que não têm as condições necessárias para ter os animais. Eu gostava de saber se vocês têm conhecimento de outros casos idênticos e se também já os denunciaram de alguma forma ou se têm tentado fazer alguma coisa relativamente a isso. Depois, gostava de perguntar ainda relativamente há uma questão que é muito prática e que é também recente, que relativamente às tempestades que houve, eu sei que o IRA esteve no local e teve várias situações de resgate de animais, nomeadamente animais que ou de pecuária em que ninguém estaria a fazer o seu resgate ou animais de companhia que por estarem acorrentados acabaram por falecer. E eu gostava de vos perguntar se em termos de articulação entre as entidades oficiais e outras entidades que possam estar a ajudar, se acham que realmente é a articulação ideal, se deve ou não deve haver aqui uma previsão nos planos de proteção civil para a questão do resgate de animais. E gostava de aproveitar também para perguntar, relativamente ao acorrentamento, se há alguma, alguma forma de nós conseguirmos ultrapassar esta questão de um acorrentamento permanente, sucessivo, que nós sabemos que ainda acontece em muitas situações e que estas tempestades também deixaram bem evidente as consequências disso acontecer. Por fim, e mesmo para finalizar, relativamente à lei de maus-tratos a animais, o que é que vocês consideram que seria importante alterar? E neste caso em particular das câmaras municipais, que são uma entidade fiscalizadora do bem-estar animal e que nós consideramos que deviam dar obviamente o exemplo, até porque são elas que devem proteger os animais, se deve haver algum tipo de sanção específica ou para este tipo de situações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pelo cumprimento do tempo. Portanto, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faça a favor, até 5 minutos.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, obviamente, as senhoras e os senhores deputados e também o Presidente do NIRA, Núcleo de Intervenção e Resgate Animal. Falar de bem-estar animal é falar de duas situações que, por um lado, se complementam, do Estado e da responsabilidade do Estado nos animais que são abandonados e, muito concretamente, aqui em Foscoa estamos a falar de canídeos, especialmente cães, e, por outro lado, o cumprimento da lei. Ou seja, o cumprimento da lei quer na responsabilidade de recolha e alimentação e os bons tratos que se dá aos animais, mas, por outro lado, também para o financiamento, de concretizar o financiamento e executar os financiamentos para a qualificação das infraestruturas. E todos sabemos que as câmaras municipais têm diferentes realidades, diferentes orçamentos municipais para fazer face às dificuldades que vão tendo em inúmeras obras que são necessárias a fazer. E esta é uma questão efetivamente importante. Estas obras são necessárias. Pelo que percebemos, o financiamento não era obviamente suficiente para aquilo que se gastaria nesta qualificação e, por outro lado, a execução não teria começado, mas julgo já ter havido, pelo menos da última audição que fizemos ao Sr. Presidente, ao Sr. Presidente da Junta, julgo ter ficado claro que havia um projeto, que havia a execução e estavam em fase de concurso público para a execução dessas infraestruturas. Mas eu gostaria de recentrar o debate naquilo que é onde deve estar, porque este é um problema de Foscoa, exatamente, é um caso que à parte da justiça nós não temos intervenção direta, mas temos efetivamente responsabilidades naquilo que é a correção de eventuais falhas que a própria legislação tenha e que nós possamos melhorar e, por outro lado, chamar a atenção que o reforço da rede de médicos profissionais municipais é fundamental para que, como autoridades municipais, são imprescindíveis na gestão do espaço e do abandono de alguns animais. E, portanto, dizer também que estamos perante situações relacionadas com o abandono animal. Os programas de esterilização, que são também uma das soluções, mas que são frágeis do ponto de vista do número de animais que não consegue acompanhar o abandono dos animais. Por outro lado, as campanhas de adoção são campanhas que têm um ritmo muito, muito baixo para aquilo que é o abandono animal. Por outro lado, achamos também que a responsabilidade dos proprietários tem que ser avaliada, tem que ser analisada, e esta era uma questão que também lhe queria colocar, ou seja, nós temos de facto aqui um problema do Estado, do público, mas temos também que pensar que soluções temos para esta situação. Em concreto, não foi proativo, mas devemos pensar no futuro e que campanhas podemos fazer. Por outro lado, dizer que educar, proteger, cuidar dos animais é também cuidar para que possamos ter uma sociedade mais justa, mais consciente e mais humana para com os animais. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoia, obviamente, esta causa, mas relativamente a reformas estruturais, julgo que temos que ir mais longe, com apoio, obviamente, das associações, com apoio, claramente, do Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, e todos, inclusivamente os médicos veterinários, a Ordem dos Médicos Veterinários, todos os médicos veterinários municipais, efetivamente verificar aquilo que podemos melhorar, do ponto de vista legislativo, aqui no Parlamento, para que possamos dar uma melhor resposta aos animais, mas também à saúde pública, que é isso que nos traz aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, em representação do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faça favor, Sra. Deputada, tem até 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por agradecer ao representante do IRA, ao primeiro peticionário, o Sr. Tomás Pires. O LIVRE agradece novamente a sua presença, depois de o termos ouvido em dezembro, juntamente com os ex-autarcas de Vila Nova de Foscoa e com outros colegas de associações de defesa do bem-estar animal. Hoje ouvimos-lo numa outra condição, a de primeiro peticionário de uma petição que juntou mais de 20 mil assinaturas e que nos demonstra de forma tão clara que a defesa e o bem-estar animal são importantes para a sociedade e que à volta dela se junta uma mobilização feroz e muito bem. Gostava de reiterar também que no LIVRE levamos estes casos com a maior seriedade e responsabilidade parlamentar. Dissemo-lo na altura e dizemo-lo agora. A situação dos maus-tratos no canil de Vila Nova de Foscoa revela um falhanço grave do Estado na proteção dos animais que estão à sua guarda. Tendo assumido a custódia destes animais, o Estado tem a obrigação legal e moral de lhes garantir condições dignas de alojamento, alimentação e cuidados veterinários. Não foi isso que aconteceu. Caso contrário, não estaríamos aqui hoje. O LIVRE entende que a resposta a situações como esta deve ser firme e orientada por um princípio de melhoria estrutural. Precisamos de um sistema de fiscalização mais efetivo, de maior transparência na utilização dos recursos públicos, neste caso do ICNF, e de uma rede de acolhimento animal que funcione de forma digna em todo o país. Começo por lhe perguntar como estão os animais que ficaram ao cuidado do IRA aos dias de hoje. Pergunto qual foi a taxa de sobrevivência e recuperação destes animais. Esta informação também é muito importante para nós. Sabemos que, por haver um processo de crime em curso, ainda não há desfecho relativamente a este caso. Pergunto, e tendo em conta aquilo que nos relatou aqui em dezembro, se já houve desenvolvimentos desde então. Se tem conhecimento de alterações que tenham sido feitas ao canil desde o ano passado. Se sabe dizer-nos como está atualmente a Câmara a fazer a gestão dos animais errantes. O que acontece aos animais que estão na rua? Se estão a ser recolhidos e para onde? Como sabe, os ex-autarcas continuam a negar que sabiam dos maus-tratos, consideram possível que uma situação de tamanha gravidade se mantivesse durante meses ou anos sem conhecimento das autoridades locais responsáveis pela proteção animal? Tanto quanto é do seu conhecimento, este canil tinha algum médico veterinário alocado, como é obrigatório por lei? Sabemos que os autos levantados e as denúncias têm aumentado nos últimos anos, o que acreditamos que tenha também a ver com a maior sensibilização da população para a necessidade de combater os crimes contra animais, mas isso acarreta necessariamente uma maior disponibilidade de recursos financeiros, de recursos humanos e logísticos, mesmo da parte de associações como as que ouvimos em dezembro. E pergunto ao Presidente da UIRA de que forma se têm vocês adaptado a estas alterações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou, de seguida, dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, em representação do PAN. Sra. Deputada, tem até um minuto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os peticionários na pessoa do seu primeiro peticionário e recordar que, no curso das audições que tivemos também nesta comissão, em particular para o apuramento das responsabilidades de Foscoa, ficou bastante clara a inoperância de algumas das entidades, nomeadamente a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, que do ponto de vista até político ainda não assumiram quaisquer tipo de responsabilidades. A própria DGAV, e temos denúncias credíveis que nos levam a crer que, antes da passagem de competências para o SNF, tinha conhecimento e tinha várias queixas que vieram a prescrever relativamente a esta situação. Também daquilo que nos chegou ao conhecimento, e gostaríamos de perguntar, neste caso, o Presidente Unira, se tem conhecimento disso mesmo, que neste momento o município não está a recolher animais e, portanto, a situação da sobrepopulação está tendentemente a agravar-se, tendo em conta, mais uma vez, a inércia do município. Por outro lado, também, num cenário em que sabemos que há matéria que corre neste momento no âmbito do processo crime, portanto, essa mesma teremos que aguardar pela conclusão e pela responsabilização fora do plano político, mas no que diz respeito à articulação das várias entidades e tendo em conta que as associações tantas vezes acabam por substituir ao Estado, era importante percebermos o que é que falhou e como é que correu depois essa articulação no terreno, em particular com o ICNF e da passagem de competências para a DGAV. Como é que sentem que tem corrido, até porque ainda há pouco ouvimos o PSD aqui nesta mesma comissão dizer que os apoios já estão no terreno a chegar às associações e era importante aproveitarmos esta oportunidade para perceber se é assim mesmo, ou se mais uma vez não saímos da propaganda e continuamos a ter aqui falhas no terreno do ponto de vista da ajuda material que tem que chegar a quem atua para ajudar animais.
Muito obrigada, Sra. Deputada, apesar de ter passado um bocadinho do tempo, mas pronto, estamos dentro ainda do horário. Vou passar então agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa do JPP. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento em primeiro lugar o primeiro subscritor desta petição. Vou tentar compensar o tempo perdido aqui, perdido entre aspas, pela Sra. Deputada Isabel, porque eu tenho aqui um conjunto de questões, algumas delas já foram apresentadas pelos deputados e senhoras deputadas que me antecederam. Deixava aqui só duas questões. Se tem conhecimento de evidências claras de negligência ao nível dos serviços de veterinária municipal, se é que existem, e se tem conhecimento de algum caso isolado, eu penso que foi aqui a Sra. Deputada do Chega que já colocou esta questão, se isto é um caso isolado ou se tem indícios de existência destes graves problemas em outros municípios a nível nacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que não estão mais nenhum grupos parlamentares presentes, portanto, resta-me agradecer a intervenção de todos. E, uma vez que não temos mais intervenções da parte dos deputados, dou então a palavra ao Sr. Tomás Pires para poder responder aos grupos parlamentares, às questões colocadas e poder concluir a sua intervenção, se assim o entender. Tem então até 10 minutos. Muito obrigada.
Obrigado. Então, respondendo aqui uma fase inicial, por esclarecer, durante quantos anos é que duraram estes maus-tratos, até à denúncia por parte de uma município relativamente aos seus animais e à respectiva intervenção do NICOA, ICNF e restantes associações. Que veterinários é que estavam afetos ao CRO e com que vínculo contratual? Existia acumulações de funções com clínicas privadas e o CRO? Existia, porque é que havia medicamentos, vacinas e microchips no CRO que não foram nem eram utilizados nos animais, se houve apropriação indevida ou desvio de fundos públicos e onde é que estão os relatórios de execução financeira e técnica relativos aos 220 mil euros ou aos alegados 50 mil euros usados em supostas campanhas de esterilização. Estas são as questões que ainda estão por responder. Agora, respondendo às questões dos caros deputados, falou-se aqui muito tenuamente do que aconteceu recentemente no país inteiro, relativamente às tempestades, mas não foi esse assunto que nos trouxe aqui. O assunto que nos traz aqui é Foscoa. Relativamente ao assunto da tempestade e da intervenção do governo, já haveremos de falar sobre isso. Que medidas é que se poderiam criar ou implementar ou alterações legislativas para impedir que estas situações se repitam? Bom, começar por dotar as entidades fiscalizadoras e as entidades policiais de meios suficientes para dar resposta ao elevado número de denúncias existentes de norte a sul do país e inclusive, obviamente, dos respectivos arquipélagos. Portanto, se estas situações existem noutros CROs, respondendo ao outro deputado, existem, nas redes sociais tem vindo a público um caso possivelmente igual ou pior ainda, no canil municipal de Évora. Portanto, Évora não será caso isolado, assim como Foscoa não foi, existem outros CROs. Aliás, mais grave ainda, existem municípios que nem sequer cumprem a lei e nem sequer têm CRO, Centro de Recolha Oficial. Portanto, o bem-estar, as medidas ou a aplicação da lei sobre o bem-estar animal nem sequer é efetuada por quem de direito. Se fazemos denúncias para a DGAV, fazemos, se adiantam, já são outros 500. Porque a DGAV não tem meios, não tem capacidade, isto respondendo à outra questão, se tem meios suficientes ao expor, não tem. A DGAV não tem efetivo suficiente para o inúmero de denúncias que recebem de animais de pecuária e agora, novamente, de animais de companhia. A DGAV nem sequer está a dar continuidade ao programa que tinham implementado na altura do ICNF relativamente ao controle dos alojamentos de animais de companhia. Esse plano de controle está parado desde que as competências passaram do ICNF para a DGAV. Isso demonstra uma clara incapacidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária de dar resposta às, imagino, milhares de denúncias que recebem de todas as espécies animais, exceto as selvagens. Portanto, nós, cada vez que enviamos uma denúncia para a DGAV relativamente a animais de pecuária, porque carece são diligências diferenciadas relativamente aos animais de companhia, a DGAV, a resposta que tem e que nós já aceitamos e compreendemos, é que não tem capacidade nem de recolha nem de transporte e tem que se recorrer de instituições que tenham capacidade e que se disponibilizem pro bono, ou seja, sem imputar custos ao Estado, a receber esses animais. Estamos a falar de animais que num custo mensal e num panorama muito favorável não gastam menos de 300 euros em alimentação, alojamento e cuidados por animal. Portanto, a DGAV não só não tem capacidade, como também não dispõe de meios financeiros para ressarcir essas mesmas associações ou entidades privadas. Se há outros canis em situação semelhante, já respondi. Relativamente às alterações, é imperativo que seja revisto as molduras penais, porque temos N de situações que nós acompanhamos até ao fim dos respectivos processos judiciais, em que as condenações são sempre as mesmas. Estamos a falar de penas de multas, penas suspensas. Portanto, as pessoas, independentemente de maltratarem, torturarem, assassinarem ou o que quer que seja, façam um ou dezenas de animais, as consequências são sempre irrisórias e claramente não são dissuasoras de actos, de repetição destes mesmos actos. Portanto, temos situações recorrentes de animais que são maltratados, temos situações recorrentes de pessoas que estão condenadas e foram julgadas e condenadas por maus-tratos a animais de companhia, que continuam a poder ter animais na sua posse. É imperativo alterar a legislação, nomeadamente na questão do quadro da moldura penal, porque estas penas atuais não servem de absolutamente nada. Relativamente à capacidade de resposta das entidades competentes nas emergências, ora, meus senhores, não colocando em causa o trabalho das outras entidades, eu tenho que me preocupar é com o meu, mas se efetivamente não existisse incapacidade das entidades competentes, a minha associação ou outras similares não existiam. Nós, atualmente, somos desde 2023, somos um organismo de voluntariado de proteção civil para dar resposta a essas mesmas situações que envolvam animais em cenários de emergência. As entidades não têm essa capacidade, nomeadamente os CROs de alojamento, porque atualmente qualquer CRO que esteja em plenas funções está garantidamente lotado. Portanto, é impossível eles receberem animais em situações extraordinárias, como nomeadamente estas situações da tempestade. Portanto, tem que haver sempre aqui uma resposta das associações, das organizações não-governamentais, para que sejam minimizadas as consequências para o bem-estar animal ou, inclusive, a morte dos mesmos. A minha proposta para alterar estas situações é efetivamente incluir as associações dotadas de capacidade de resposta nos planos nacionais de emergência e proteção civil, para que sejam acionadas pela própria autoridade em situações que careçam de resposta mais robusta. Isso tal não acontece atualmente. Alternativas ao acorrentamento e também às medidas implementadas pelo Governo relativamente ao aumento de contraordenações e de crimes mostrados a animais de companhia. Bom, isto aqui vai quase roçar o humor, digamos assim, porque fomos informados que existem medidas a serem implementadas pelo Ministério da Agricultura, e uma delas é a criação da figura do criador informal. E o criador informal é nada mais nada menos de alguém que tenha um casal de animais de companhia, cão e cadela, gato macho e gata fêmea, possa fazer reprodução de animais de companhia desde que os microchip. Ou seja, se já temos a dificuldade de dar resposta ao elevado número de animais maltratados, ao elevado número de denúncias de maus-tratos, e estas situações que envolvem grande número de animais, nomeadamente dentro dos CROs, à sobrelotação dos CROs, o que é que vai acontecer quando for implementada esta tragédia, que não consigo adjetivar de outra forma, por parte do atual governo, que é a figura do criador informal? Eu, em minha casa, posso fazer reprodução de animais de companhia, aumentar a população atual existente e entregar a qualquer pessoa, desde que esteja microchipada, se isto cabe na cabeça de qualquer... Aliás, eu acredito que todas as associações zoófilas e CROs, médicos veterinários municipais, que tenham conhecimento desta medida que vai ser implementada, estejam a panicar, porque isto não se advém aqui bons resultados. Taxa de sucesso na recuperação dos animais retirados do CRO de Vila Nova de Foscoa. Infelizmente morreram, se não estou em erro, 3 ou 4 animais após o resgate dos mesmos. Da minha instituição, os 37 animais, e depois a ninhada que nasceu à posteriori, porque algumas das cadelas estavam prenhas, todos os animais foram recuperados a 100%. Atualmente estão... Cerca de 70% deles já estão adotados, os restantes continuam a terminar os seus programas de reabilitação comportamental para serem depois encaminhados para a adoção. Isto porque muitos deles nem sequer permitem o toque humano. Isto revela uma clara inexistência de qualquer plano de bem-estar nas instalações do CRO. Deficiências a nível dos CROs ou dos médicos veterinários municipais em todo o país. Bom, não é preciso... imaginar que exista deficiência a nível de instalações, são claramente insuficientes, algumas delas já estão bastante degradadas, muitas delas são antigas, outras nem existem, recorrem-se de estaleiros que são utilizados também para armazenamento de ferramentas, viaturas e entulho dos próprios municípios, como já assistimos. Muitos médicos veterinários não têm apoios ou disponibilidade financeira por parte do município para dar resposta aos inúmeros casos que assolam as suas respectivas áreas municipais, e lá está, e muitos dos municípios também não têm médico veterinário, muitos municípios nem sequer têm CRO, portanto não podem ter um médico veterinário municipal, não havendo instalações municipais para o médico veterinário municipal operar.
Portanto, senhor, estamos... eu peço desculpa, senhor Tomás Pires, estamos aqui em cima do tempo, vou-lhe pedir que conclua, Está bem?
Claro.
Pronto, obrigada.
Portanto, existe muito trabalho para fazer, existem muitas propostas, estamos disponíveis para reunir com os partidos que queiram, que considerem imperativo ouvir as nossas sugestões, ouvir a nossa partilha de conhecimentos efetivo no terreno e, obviamente, que se a lei atual não for alterada, este problema a nível de bem-estar animal do país não vai diminuir e tampouco vai acabar.
Muito obrigada, Sr. Tomás Pires. Independentemente desta restrição de tempo, se houver alguma informação que queiram fazer chegar a esta comissão, nós obviamente agradecemos. Também me agradeço, enquanto relatora desta petição, todas as intervenções dos vários grupos parlamentares. Obviamente também a presença, ainda que remotamente, do Sr. Tomás Pires. Todos estes contributos serão tidos em conta para as diligências que agora se vão desenvolver até à discussão em plenário. Portanto, obrigada, Sr. Tomás Pires, e também obrigado a todos os deputados que estiveram presentes. Uma boa tarde a todos. Obrigada.